saíram e que galgaram grandes voos, que tiveram grandes conquistas, e eles retornam, né, para nos dizer isso, para dizer que eles conseguiram. E é pela certeza de que eles conseguem que a gente continua, né, que a gente segue nessa luta.
Qual a disciplina, professora?
Língua portuguesa. Língua portuguesa. Língua portuguesa, literatura e redação.
E o professor Alex?
Eu sou da área de informática.
Opa, então juntou as linguagens, né? Porque é tecnologia com a língua portuguesa.
Eu acho isso massa. Eu quero voltar nisso daqui a pouco, Thiago, para falar como é que isso acontece.
Não, vamos falar, já fiquei curioso como é que as linguagens se juntaram.
Não, responder isso que é importante. Deixa eu só fazer um depoimento aqui rápido. Eu sou um entusiasta da escola pública porque eu sou oriundo da escola pública. A escola pública me deu todo o meu alicerce, né? Foi num tempo onde a gente era muitíssimo feliz por todos os projetos que existiam na escola pública, do acolhimento, de reconhecer o pertencimento das bandas, do esporte, dos festivais, com Jacuzzi de futebol, tem um festival de música. E eu estou relatando isso para falar desse momento que é importantíssimo, a gente precisa resgatar das técnicas comerciais, do aprendizado educacional dentro da escola, né? do conhecimento vasto, né? do ensino da matemática, do português, da história, da geografia. E através da escola pública eu adentrei na maior universidade baiana, que foi na UFBA. Então, é importante relatar isso, que vocês estão falando aqui e me emocionou logo você falando da escola, produção da escola pública. Eu sou num tempo onde a escola pública produzia muito, então fico muito feliz e parabéns a vocês que acreditam e que levam esse projeto, acima de tudo, à frente para contagiar outros jovens talentos. Então, parabéns.
E aí, Paulo, só dizer que esse tempo continua. Isso, ela vai mostrar a produção da escola pública, a escola estadual pública. E esse tempo continua a tal ponto que eu estou aqui, ó, com mimizinha, que bota aqui, ó, lindos coraçõezinhos, bota meus professores. Então, para perceber que ainda existe, sim, muitos profissionais que estão aí e não tenho medo de dizer que, além de existir, são maioria, né? Infelizmente, muitos não conseguem ainda se destacar por um sistema que abafa, um sistema que não apoia, né? E aí não é uma crítica ao Estado, é uma crítica à educação em forma de Brasil, até porque eu acho que o município de Salvador está bem pior. Passou pela maior greve da história e os professores ameaçam a retornar para a greve porque nenhum dos acordos foram cumpridos. E o ônibus faz greve de meio turno, o prefeito se mobiliza, pererê, acabou a greve, porque é mais importante ter ônibus do que ter educação numa cidade. Então a gente vê que quando a educação não aparece mais, é porque não tem esse apoio. E quando a gente vê que o profissional que está dentro da escola pública, ele faz por eles, é aqui a mimizinha, dizendo, meus professores, com muito coração, com muito carinho, vocês existem além do trabalho acadêmico, além da produção, existe afetividade, está aqui no YouTube ao vivo, e aí vem agora aqui o Guilherme Oliveira, os melhores aí na mesa.
Thiago, você traz, Paulo, traz um depoimento muito tocante, muito emocionante, que me toma, porque Paulo vai falar de um tempo em que a escola pública era múltipla, que formava cidadão, que formava profissionais, né? Uma escola que vai dar conta não apenas da educação, mas também da arte, da poesia, do lazer, que, na minha opinião, a educação sozinha, ela não vai dar conta, ela não vai construir a educação. Eu falei ontem com os meus estagiários da UNEB. Eu disse ontem que eu acredito muito na educação como um propulsor de transformação social. Mas é importante dizer que a educação, ela precisa estar alicerçada ali com a arte, com a cultura, com a formação cidadã, com a formação política, que aqui eu já vou trazer a fala de Thiago para esse lugar, porque é muito importante, Thiago, você falar isso. Porque quando a gente olha para o município de Salvador, a gente percebe, para a educação municipal, a gente percebe que qualquer coisa vale mais do que o professor. E a maior prova disso, Thiago, é o que você acaba de trazer. Eu não sou da rede municipal, minha irmã é da rede municipal. Eu acompanhei de perto a mobilização dos professores. Eu quero saudar aos meus colegas professores, professores do município de Salvador, saudar com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, porque foram guerreiros, né? Seguraram e sustentaram aquela greve com perdas salariais, com desmoralização, não é? Eu me lembro que houve uma mobilização na qual a Guarda Municipal de Salvador foi para cima dos professores com armamento e com gás. Eu não sei se vocês acompanharam essa parte, tratando assim os professores. Não vou nem dizer que tratou como cachorro, porque às vezes um cachorro, essa galera trata até melhor. Então, a formação política e cidadã, é importantíssimo que isso aconteça também na escola. Mas, assim, para acalentar o coração de Paulo, eu quero dizer que, durante um tempo, essa realidade de formar o cidadão, de formar o artista, não é? Porque se você perguntar aos nossos alunos, vai ter aquele que quer ser engenheiro, que quer ser médico, que quer ser advogado, mas vai ter aquele que quer ser ator, que quer ser dançarino, que quer ser poeta, que quer ser artista, né, de um modo geral. E eu acredito que o querer desse menino, dessa menina, precisa ser respeitado. E que a escola é o lugar bacana para isso. Então, esse tempo que Paulo traz, que ele viveu, e que durante um período foi se perdendo, eu quero dizer que isso está retornando. Nossa, à escola pública, né? Existe um projeto político em curso que vai desmontar a ideia que estruturalmente foi pensada educação brasileira. A educação brasileira que é posta hoje, infelizmente, Tiago, ela não foi pensada por pessoas que pisaram na escola. Ela não é pensada por quem está na escola. É o que eu digo, né? O pior projeto educacional para o Brasil vai ser sempre o próximo. Sabe por quê? Porque ele não debate com quem está na escola. Nunca me chamaram, nunca chamaram Alex, nem colega nenhum meu, para questionar. Por que que teve que fazer uma reforma no ensino médio brasileiro? Houve uma reforma do ensino médio, vocês devem estar cientes disso, mas nunca ninguém me perguntou, não. Eu acho que nunca perguntaram para Alex, não.
Os atores principais?
Não perguntaram aos alunos. Paulo, não consultaram, Tiago, os alunos para saber, vem cá, a gente tá querendo fazer uma reforma para o ensino médio, tá faltando o que? O que é que tá precisando? Nunca fizeram isso. Então, em decorrência dessa realidade, os projetos educacionais e a educação brasileira não é pensada para, de fato, acolher esse aluno, a escola, o professor, o ensino, a educação, sabe? E eu espero que isso vá modificando, isso mude, né? E aqui eu quero dizer que no viés em que a gente está inserido hoje, Alex e eu, que é o viés da escola pública e estadual, nós fazemos a nossa parte, mas eu quero também saudar os meus colegas, né, de unidade, da unidade a qual nós trabalhamos, que muitos fazem também. Sim. Muitos estão ali na luta, não apenas da nossa unidade escolar, mas colegas que eu tenho, né, da rede, que estão ali também, né, na luta.
Não, isso fica muito claro aí quando a gente vê os alunos. Eu acho fantástico quando os alunos participam, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, professora, que a rede de ensino público ainda tem um desafio. Já fiz esse desafio aqui para grandes amigos que dirigem grandes escolas de Salvador, alguns que já inclusive foram entrevistados para essa mesa. Mas de qualificação, tanto a rede estadual, tanto a rede municipal de Salvador, não posso falar das demais exteriores por não conhecer, mas de qualificação, sou mais qualificada do que qualquer escola particular de Salvador. E a maior prova disso, Paulo, não estou fazendo aqui elogios alheios, porque qual foi uma das pautas da última greve de Salvador? Aumentar o número de vagas para mestres e doutores. Ou seja, você tinha na rede municipal de Salvador muitos mestres e doutores que não conseguiam avançar porque o número de vagas tinha sido extrapolado. Muitos porque não aposentam, porque entopem as redes de redas, que contribuem para o INSS, e o sistema previdenciário do Estado da Prefeitura acaba recebendo rombo. Mas muitos também, porque está se aperfeiçoando, continua, claro, há uma democratização, né? Se a gente for pensar na nossa época, eu tenho 46 anos, um doutor, era um negócio assim, era uma dificuldade, hoje está muito mais fácil também, e que está certo. Né? É como eu sempre, uma vez eu fui mal interpretado, que eu disse que eu não gostava do slogan Universidade para Todos, que eu achei que faltou uma coisinha, que é Universidade para Todos que Querem. E quando eu digo todos que querem, é dizer assim, quem quer tem que ter essa possibilidade. Quem quer se graduar, se especializar, mestrado, pronto, tem que ter essa. Mas por que o que querem? Meu pai era técnico em edificação. E a gente tinha uma vida muito boa sem ele precisar ser engenheiro. Então por que ele tinha que ser engenheiro? Porque a universidade... Não, ele estava satisfeito como estava e dava um sustento. A Vinícius morou no Maranhão, numa casa relativamente grande, tenho boas lembranças, boas recordações. Minha esposa era professora no magistério, foi obrigada a fazer pedagogia, exatamente porque em 2011 ela não poderia mais estar em sala de aula, né? Que foi uma mudança aí do governo FHC, que começa a popularizar o acesso à universidade, depois veio o governo Lula, e amplia as vagas, mas começa a popularizar realmente em FHC. Mas assim, não é para todos, porque acabaram os níveis técnicos. Então, mas aí acabou, porque também você tinha muito engenheiro que dizia assim, não, eu aceito o cargo do técnico em edificação, e o empresário dizia, então vou pegar o mais qualificado e iria demitir meu pai. Mas a ideia é essa, a universidade é para todos que querem. Então o acesso tem que estar livre, mas você também tem que valorizar o corpo técnico, né? Mas, e aí, por que não perguntaram, professor? Eu vou te acalentar. Por que nos perguntaram sobre a reforma do ensino médio? Porque não tinha interesse. A reforma do ensino médio veio exatamente para que o aluno não pense. Não é muita matemática, é muito português. Mas por quê? Porque são as provas externas. Então, aquilo que é avaliado. Para que sociologia? Para que filosofia? Para que história? Para que há? Isso é perigoso. Se você dá muita história, muita... O menino pensa e não elege os filhos, os netos de quem está comandando o país hoje. E a gente vê que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, e aí não tem partido a todos os lados, é muito assim, um filho de... E a pessoa não tem nem vergonha. Tem um candidato que o pai acabou de falecer, ele trocou o nome, né? Mas fulano de tal, é fulano de fulano de tal. Ou seja, é uma monarquia, né? É uma monarquia nos parlamentos, é uma monarquia nas prefeituras, é uma monarquia no governo do Estado. Na Bahia isso acontece? Não. Tem os Renan Calheiros, os Jadas Barbalhas. Então, é perigoso, professor. Ouvir vocês podia ir contra esse projeto, né? Até porque, com toda essa dificuldade, vocês se juntam, né? E é isso que acabou que o Paulo fala, os entrevistados têm que falar, né? Vocês se juntam e fazem esse projeto, né? E aí, como é que a linguagem se casou aí nesse projeto? Como é que foi aí trazer a língua portuguesa, a literatura, a redação para a tecnologia?
Bem, pegar uma ponte do que Samara falou, realmente a gente tem outros colegas que também fazem muito e, para mim, são espelhos, né? Então, a gente eu imito os meus melhores professores que conviveram comigo ao longo do tempo, mas meus colegas de trabalho também, que têm diversas variedades, né, de matéria, disciplinas, de saberes, e são, sim, referência para mim. Não só lá da minha escola, que a gente é do CEM Fomantela, no Cabula, como a gente tem contato com outros professores. E o bom, quando você falou, né, sobre os alunos, poxa, será que tem bons alunos? Como é a questão? Muitas vezes a gente tem os bons alunos, como o Samara falou, que já é nato, você já percebe, né? E aí você chama, acompanha, ele rende muito, mas tem aqueles que precisam só ser salvos, ser incentivados. Então, nós percebemos ao longo desse tempo que muitas vezes esse incentivo vem através de um projeto, de um desafio. Bora fazer isso, será que você consegue? Eu quero para a semana que vem isso. E aí você percebe que a motivação começa a mudar. E você chegar para ele, não, pai, você consegue, poxa, você é inteligente. Essa parte que você fez é muito interessante. Então, qual a ideia? Ele vai ali, começa se aperfeiçoando, se interessando, e aí até aqueles alunos que muitas vezes estavam perdidos, eles conseguem mudar a sua realidade. E isso a gente comprovou nesses últimos anos com esses projetos de ciência que a gente tem feito, né? E aí como é que nasceu, né, a junção informática com português? E aí a gente tem outros, né, outras matérias lá também que a gente, de vez em quando, a gente participa. Mas a gente fundou um clube de ciência na escola, né? A gente tem um só de robótica e tem um clube mais abrangente que envolve outras disciplinas. E aí, nessa necessidade, a gente foi convidado para participar de um evento pela SECT, né, Secretaria de Tecnologia, desenvolver um projeto que fosse para o meio ambiente, na semana do meio ambiente, né, do mar e tudo mais, como é que a gente faria? Aí me ligaram e falou, tem o quê, professor, de robótica aí para isso? Eu falei, olha, não tem nada, mas eu vou reunir com os meninos e a gente faz. E aí, nesse processo, a gente, conversando com os alunos, surgiu a ideia de fazer o barco e tudo mais, e aí eu convidei Samara para poder chamar ela, pô, Samara, dá aqui uma olhada, vê como é que tá aqui, vê o que a gente consegue fazer. Aí Samara, não, isso é ótimo. Aí se empolgou, não, eu vou conseguir logo pra gente mergulhar.
Então, deixa eu interromper, Alex, eu quero falar sobre
mergulhar. Isso. Sobre mergulho, mergulho.
Conclua aí. Não,
ele é concluído, dizer que ontem nós tivemos aqui a atendente coronel,
Érica Patrícia, da Copa.
Érica Patrícia, da Copa, né? Falando do dia mundial do meio ambiente. É interessante. Ontem foi o dia do mar,
do mar,
né?
Dos oceanos.
E, mas é interessante, porque ele falou de meio ambiente, aí eu não poderia deixar.
Fazer
de, eu deixo um grande abraço aqui para.
Mas mergulhe, Samara, mergulhe aí que.
Mergulhe.
Olha,
depois eu falo mais.
Que coisa interessante. Você vai falar, não, mas não esquece, não vou deixar você fugir do tempo. Você falou, olha, Thiago, que coisa interessante. Ele falou do aluno. Né, do incentivo, aí que aí tem 30% ali, tem uns alunos que já pegam. É engraçado. Eu passei de sala de aula durante 26 anos. Né? Eu parei aqui antes da pandemia, na última da pandemia, aí deu uma parada assim. E eu fiz tabulação muito tempo, inclusive tem algo que eu tenho assim escrito, né? Não terminei de escrever, era fazendo a tabulação da formulação dos 30, 40, 30. E aí, em casa exatamente disso. 30% de alunos numa sala de aula, você tem que segurar ele, porque senão ele te atropela. É. Tem 40% que está ali, 20% que você puxa rápido por meio dos 30%, e 20% você tem que preocupar para você não perder para os outros 30% finais. Sabe? E aí você consegue. E aí você me sobrava tempo, porque eu botava as 30% para trabalhar com esses 40%, aqueles 30% arretados, que viravam parceiros, professores adjuntos da sala. E aí eu ia trabalhar com os últimos 30 para tentar salvar. E era uma coisa interessante. Sim. E casa isso que você está dizendo. Porque a sala de aula é isso. Você tem uma parte dos alunos que ele pega no seu cinto, ou você tem que segurar eles. Calma, tem que estar preso, porque precisa trazer os outros também. É, mas era só uma observação, porque você falou e eu me linkei com Sim. isso, que é interessante. Agora a senhora mergulha.
Eu vou passar a palavra para Alex daqui a pouco, porque essa parte é interessante. Primeiro que eu quero dizer que a ciência é ou deveria ser essencialmente interdisciplinar.
Sim, né? É importante
dizer isso. Ela precisa ser pensada a partir de muitas frentes, né? Incluindo aí todas ou a maioria das disciplinas. Aliás, a ciência produzida hoje no Brasil, ela é interdisciplinar, mas as pessoas não sabem ou não percebem. E ano passado, eu entrei no Clube de Ciências da escola pelo convite do professor Paulo Sérgio, a quem eu quero deixar um abraço aqui. Paulo Sérgio Nobre já havia me convidado para fazer parte do Clube de Ciências, né, da escola. Eu entrei felicíssima, né, porque a linguagem, a linguística, a semiótica, essas questões todas não eram vistas como ciências, né, como uma produção científica. E ali eu já fiquei contente. E aí, esse ano, veio o Clube de Robótica. O que aconteceu é que no primeiro dia de aula, eu fui dar aula para uma determinada turma. No primeiro dia de aula, em fevereiro desse ano. Quando eu piso os pés lá, minha aula era depois da aula de Alex. E ali ele estava se articulando com os alunos sobre o barco. Eu quero que Alex depois fale do barco. E aí eu faço mergulho em águas abertas, né? Já faz uns 6 meses, 7 meses. Eu faço mergulho e eu capto imagens. Na verdade, quem faz a captura das imagens é minha instrutora de mergulho, Mariane Albergaria, que eu quero deixar aqui um abraço carinhoso também, que ela faz parte de tudo isso aqui que a gente vai falar. E eu faço registros, e nesses registros vem bioma, né, marinho, vem corais, vem tudo. Mas também, e infelizmente, muita sujeira. Muito lixo produzido por seres humanos e deixado lá no fundo. E aí tem um vídeo meu onde eu vou catando os lixos. Eu vou catando o lixo e ela faz esse registro. Quando eu tô. E Alex sabia que eu mergulhava, Alex também mergulha, mas eu não sei. Eu acho que eu estava muito ativa no mergulho naquela Sim. época. E aí, quando eu entro para conhecer a turma, eu não conhecia a turma. Alex falou: Samara, a gente está aqui falando de um barco que vai fazer não sei o que, não sei o que lá, que eu vou deixar Alex falar. E aí a gente falou de você, que você mergulha, não sei. Quando ele falou isso, eu não queria saber mais nada.
Eu queria saber.
Mergulhou de cabeça. Eu quero saber isso aqui. Ele falou, a gente estava até pensando em mergulhar. Eu falei, dia e horário. É dia e horário. Aí ele ficou naquilo, eu já fui providenciar, eu já contactei a minha instrutora, que por sua vez contactou o pessoal do Mergulho Pirata, que eu também quero deixar um abraço e saudar a galera do Mergulho Pirata, que faz os mergulhos no Porto da Barra. E em um mês nós estávamos mergulhando, não é? E assim eu entro no clube de robótica, através da água. A água faz parte da minha vida, não só cientificamente, não só porque eu gosto desse ambiente, mas também de maneira ancestral. Eu sou uma mulher de axé, né? Eu sou uma mulher de Oxum, né? Com Iemanjá. E aí a água já faz parte da minha vida.
É doce, é salgada, você dá.
Entende isso? Isso foi muito interessante. E aí eu disse, não, a água é meu lugar. E aí a gente foi desenvolver a pesquisa, mergulhamos. Eu trouxe esses óculos, eu quero falar sobre isso. Vocês perceberam que eu trouxe aqui um par de óculos de noite. Percebe? Viu aqui isso aqui, Thiago? Tá vendo aqui, Paulo? Isso aqui, no dia que nós fomos mergulhar, no dia 29 de março, fizemos um mergulho no Porto da Barra. Na minha primeira descida, eu encontrei esses óculos no fundo do mar. Eu encontrei isso aqui, ó, e peguei com a mão. Foi a primeira coisa. Tava entupido de lixo. Mas eu peguei isso aqui. E aí eu quero que a Alex fale agora da ideia do barco. O que é que o barco faz? O barco é um robô, viu, gente? O barco é um robô que se chama Igarassu. E eu quero que a Alex fale sobre isso.
Agora, professor Alex, robótica, literatura, mergulho, difícil não empolgar também os jovens. E eu digo isso, que quero abrir uma pausa, mas não para mim, mas para que literatura cultural, vocês me matam aqui nos seus nicks do YouTube, eu não sei, mimizinha, não sei se já sabe quem é a aluna. Literatura cultural, não sei se já sabe quem é a aluna. Mas bota aqui, ó, dupla fantástica da educação da Bahia. Mergulhe, mestre Sâmara.
Pronto.
Fica vendo.
Literatura eu não sei quem é, mesmo os outros dois eu sei quem é, agora esse daí eu não sei quem é, mas deixa comigo, vou mergulhar, não vou mergulhar.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vamos lá, Alex, como é que é esse barco aí, robótico?
Bem, a gente começou a fazer, a gente fez um protótipo, né, primeiro, e aí a gente teve a ideia de, a primeira versão do barco, somente catar o lixo. Então, o que estava flutuando, ele vinha catando o lixo. E aí, nessas conversas que a gente teve, nós vamos colocar uma câmera, e aí a gente colocou uma câmera subaquática, e aí o robozinho, ele tinha uma engrenagem, tudo com peças Lego. E aí o nosso robô, a gente tem um laboratório no nosso colégio de robótica. E tem um outro que é de maker, para criação, com impressoras 3D. Então, assim, tudo que eu não tive quando estudante, estudei colégio público também. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de ter um Lego. Não sei vocês, mas eu nunca tive um Lego. Então, assim, quando eu vou para aula e ensino com Lego, eu só quero ficar ali. Aí Guilherme mesmo fica, professor, é minha vez. Deixa eu fazer também.
Deixa eu montar isso aí.
É minha vez, é a vez dos alunos, é a vez de professor. Mas assim, a ideia surgiu, né, nesse convite da SECT para uma estrutura no Farol da Barra, um evento que teve. E aí, no Dia Mundial, né, da Água. E nesse processo a gente criou esse protótipo. É um barquinho, né? Ele tem, do lado dele tem umas gradezinhas que vai catando lixo, porque na pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que o lixo fica ali flutuando ali 3 dias, e depois antes, né, ou de afundar, ou de ir para locais mais longe, de ficar preso em alguma pedra, no coral, ou algum peixe. E nesse processo, ele vai catando esse lixo. A câmera, a gente fez com inteligência artificial, da própria Google, e aí ela identifica as espécies. Então, na filmagem que a gente fez, a gente percebeu que ele consegue catalogar essas espécies. A gente está nesse processo de quantificar, verificar se tem alguma espécie invasora. E, além disso, a gente parou no protótipo. E aí, o que fazer? Quando a gente foi para um evento, o nosso governador viu, o governador Jerônimo, ele viu o barco. E aí a gente fez um carro também para poder catar lixo na areia da praia. E aí ele falou assim, Alex, bora que não faz logo um submarino. O governador submarino é mais difícil. Não, mas dá pra fazer. Aí chegou na mídia, não, professor Alex disse que eu ia fazer.
Rapaz. Jogou a responsabilidade.
Aí a gente fez um protótipo do submarino, né? Tá caminhando. Mas assim, o barco, a gente já tá na terceira versão dele. Hoje a gente conseguiu imprimir o casco todo na impressora 3D. Demorou, em média, mais de quase 30 horas. Só uma peça, 17 horas pra imprimir. né? O próprio colégio incentiva, liberou para a gente poder fazer, né? A gente apresentou o projeto. E aí, com isso, agora a gente vai avançar, né? Aumentar o barco, colocar mais motores. Por enquanto, a gente está com programação, ele anda de acordo com o que te programa. A gente já comprou os motores para poder ter controle remoto.
Olha.
E aí a gente vai modificar ele e tudo mais. Mas assim, a gente, nesse processo todo, a gente conseguiu, né, passar num evento, num congresso nacional, na SBPC, no Rio de Janeiro. E a gente foi selecionado, da Bahia foram 4 projetos.
5 projetos.
E do Brasil só foram 40. Então a gente vai representar a Bahia agora no final de julho, né? Tanto eu quanto a Samara, quanto os 4 meninos, meninos e meninas, estarão lá com a gente. A gente vai para esse congresso de tecnologia, né? A gente teve agora no final, semana passada, em outro congresso aqui na Bahia, o Sucesso. E aí também foi um congresso de tecnologia, a gente foi representar também a Bahia. Os meninos fizeram apresentação para mais de 1000 pessoas. Não, eu fiquei sentado. E eles falaram sozinhos. Que
massa.
Foi massa, foi assim. E só tinha 2 escolas públicas. O resto era tudo empresa, universidade. E aí a gente fica feliz, né? Por eles estarem nesse empenho. E o bom também é que já está surgindo outros alunos com interesses em participar. Professor, como é que a gente faz para entrar? Eu também quero. E aí, professores também, bora fazer outras coisas. Então, assim, a gente já está no processo de colher água. Então, o barco, ele vai... além de navegar, ele vai colher amostra de água. No nosso laboratório, com o nosso professor Paulo, a gente vai examinar essa água. A gente está em processo também de aquisição de novos sensores para ver o pH da água. Enquanto ele está navegando, ele vai estar lá, o sensor vai estar na água, ver o pH da água e ver outras coisas que a gente pode identificar junto com a área de química. Então, assim, a gente já está também em outro processo, que é o quê? O nosso barco não é só para praias. A gente pensou primeiro na Bahia Todos os Santos. E aí, Samara, a gente conversando, não, a gente tem que ampliar, tem que melhorar. O que a gente pode fazer a mais? E a gente pensou em levar o barco para rios que banham próximos a povos originários. Então, porque assim, os rios nas cidades já tem alguém que cuide. Né? Deveria
em tese.
Em tese. Né? Não vamos entrar por essa parte. Mas assim, nós sabemos que não podemos resolver tudo de uma vez só. Mas vamos atacar um lado que precisa mais, que é o lado dos povos originários. E aí, qual seria a ideia? Esse barco iria fazer a mesma coisa que faz na praia, só que a gente ia ter uma atenção maior para verificar desmatamento, fazer filmagens não só na subaquáticas, mas imagens ao redor do rio. A gente ia subir no leito do rio e observando, ver se a gente consegue ver se tem desmatamento, se tem alguma questão de esgoto sendo jogado de forma... clandestina. E aí tentar ver se, através dessas filmagens, a gente consegue identificar algo que possa melhorar para eles, já que eles, muitas vezes, têm o rio não só para se alimentar, né, para sobreviver, para vender alguma coisa, e vivem daquele rio. Então, a gente sabe a importância não só da água em si, para o povo originário, mas também dessa questão da preservação e também do cultivo, do que eles podem ter de retorno financeiro. Então, a gente está ampliando esse projeto. É um projeto, assim, que é muito legal de trabalhar, é muito divertido de se sentar com os alunos, montar, fazer, e assim, ver os meninos, não, professor, dá para fazer isso, não tem que ser assim, e às vezes ele, não, professor, não vai ser assim não, vai ser dessa forma. Aí a gente já não decide muita coisa, aí tem que ficar assim, não, a ideia dele tá melhor, e vamos seguindo.
Mas aí, Alex, você já mostra aí algo interessante, quer dizer, já tem um professor de química entrando aí e ampliando essa ideia de vocês. Sim. Então, isso que é fantástico, isso é educação. A educação realmente se constrói dessa forma. O aluno diz, não, professor, vamos por aqui. O aluno tem a experiência que ele traz da vida dele. Então, vamos por aqui, por que não aqui? Aí cabe o professor estar mediando, não, aqui, né? E essa conversa, esse diálogo. E talvez, Alex, por essa abertura que vocês fazem com seus alunos, que vem outro aluno aqui, ó, Lucas K25. Professor é simplesmente perfeito. Essa dupla faz diferença no ensino. E eu faço questão de sempre estar interrompendo para ler isso dos alunos, porque é importante, Paulo, a gente valorizar os nossos regentes da rede pública, né, de educação. Não que o da rede particular esteja melhor. Hoje foi decretado greve na rede particular de ensino. O Simpro fez a Assembleia decretar greve, não, mas indícios de greve, né? Não pode decretar greve assim por causa daquele trâmite legal. Mas você vê que também escola, se você paga 9 mil, 10 mil reais de mensalidade, que existe, o professor não está ganhando nada. tão diferente, muitas vezes, do que a rede pública também. O empresário, sim, mas o docente, quem está fazendo educação, não. Então, você vê que o... A mesma coisa, muda só os personagens. Mas, assim, os alunos vêm aqui reconhecer e Alex, é algo que, assim, empolga, né? Empolga porque, assim, você traz algo, eu não tive Lego, né? Na verdade, também nunca me chamou muita atenção, não. Sim. Tenho que ser sincero, não era uma coisa que me chamava a atenção. Agora, tem o que você fala, assim, às vezes que eu estou fazendo algumas atividades com os alunos, eles me chamam a atenção também, né? O professor, volta para cá, né? Principalmente o professor de Educação Física, eu mando um abraço ao professor Leonardo. Lá ele tem o professor de Educação Física, mas não tem quadra. A quadra a gente vai comemorar aniversário, está uns 5 anos em reforma. E aí ele leva brinquedos, jogos do filho, em jogos que era nossa época, pô. Nossa época ali era o Atari ali, o Master System no máximo, né? E aí o que acontece? Ele leva as de simulações virtuais. E às vezes quando eu tô em aula vaga, eu vou na sala dele, ele olha isso aqui, eu vou jogando, às vezes quando faz, professor, é nossa aula. Tipo assim, se manda aqui. Não tá. Mas aí Lucas, literatura, Guilherme, Mimizinha, que bom que vocês conseguem, junto com seus professores, fazer a educação.
Eu tenho alguns dados importantes para trazer para cá, mas eu quero falar especificamente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, que é, assim, o lugar dos sonhos de qualquer cientista, né? Mas, quando o Alex falou assim, Samara, você vai ficar responsável por inscrever o nosso projeto, né, nos congressos e tal, vamos começar pela SBPC no Rio de Janeiro. Eu falei humilde. Humilde. Ele não sabe que eu falei isso. Mas não, isso, olha só a humildade de Alex. Ele quer começar pela SBPC no Rio de Janeiro. E aí, eu acho que o último dia de inscrição era 5 de maio e ele me falou isso, acho que 2 de maio ou 3. Na mesma hora, eu fui abrir o site, né, para saber como é que era para poder submeter o projeto. Falei, Alex, tá faltando tal documento. Sem esse documento aqui, tal, a gente não consegue. E aí, Alex correu daqui, correu dali, não conseguimos o documento. A SBPC prorrogou a inscrição. E aí, Alex continuou, né, correndo atrás. E aí, o último dia era 12 de maio. 12 de maio, às 8 horas da noite... Nós conseguimos inscrever o nosso projeto. Que ele conseguiu. Não, eu falei com você. Não, aqui. Aí ele. Pronto. E aí conseguiu. Sabe? Eu preciso pontuar isso aqui. Que foi assim. Foi esse processo.
Toda a emoção, professor.
Isso. E aí, antes de falar sobre a nossa aprovação, eu quero trazer alguns dados importantes sobre o lixo que é despejado nas águas. São 11 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os dias, mas infelizmente as notícias dão conta, as pesquisas dão conta de que até 2040 isso pode se tornar 29 milhões de toneladas, né? Aproximadamente 80% da poluição marinha tem origem em atividades realizadas em terra firme. E mais de 130 trilhões de partículas plásticas, né, existem, mais de 130 trilhões de partículas plásticas flutuando nos oceanos. Né? Se elas são partículas plásticas, a gente não vai, a olho nu, não vamos ver. Não é? Então, essa é a importância de pensar projetos de consciência ambiental. Eu vou dizer ainda que uma educação que não pensa na consciência ambiental, já perdeu. Ali já perdeu, porque não vai ter como a gente viver neste planeta. Então, é importante pensar a educação, pensar a ciência, pensar a produção de conhecimento a partir de muitas realidades, mas principalmente a partir da consciência ambiental.
Agora aqui não foi aluno, não, viu? Um elogio à dupla, mas tem um algo especial aqui. Vocês são incríveis, muito orgulho de vocês e principalmente meu esposo Alex, Patrícia Fonseca, está aqui acompanhando a gente também.
Obrigado.
E que bom isso também, você vê que também tem o apoio de casa. Minha casa é casal de professor, mas a gente tem um acordo que a escola fica na escola, que senão a gente não tem final de semana. Né? E a gente acaba levando correção, projetos e isso estava atrapalhando, inclusive, o relacionamento. Então, a escola é na escola. Né? Salvo raras exceções, final de semestre, tem horas que a gente não dá. Senão a gente fica também ficando muito tempo na escola e não volta para casa. né? Mas, Alex, deixar essa mensagem aí mais especial para você.
Obrigado, obrigado. Minha esposa, minha grande companheira, né? De vida. E a gente... Eu não levo trabalho para casa, não, viu? Minhas coisas ficam na escola. Mas, em casa, tem que conversar sobre o trabalho. Não tem jeito que a gente não tá no mesmo trabalho. Mas, assim, sem minha esposa para me apoiar nesse todo o processo, né, para me incentivar também, eu não seria quem eu sou hoje. Mas, assim, eu também queria trazer um dado. Hoje, na rede pública, na Bahia, existem 690 escolas de tempo integral. Isso traz uma diferença para o aluno. Por quê? Para muitos alunos, quem está de fora não percebe, não consegue visualizar que cada aluno tem uma história e cada um tem sua dificuldade. Naquele dia ele pode não ter comido, ele pode ter tido um problema com o pai, com a mãe, ele pode estar sofrendo por algum outro motivo, né? E a escola de tempo integral, ela foi pensada justamente também para isso. Porque ele toma café de manhã na escola, depois ele tem lanche, tem almoço, e antes de ir embora 3 horas, ele tem outro lanche. E o governo ainda, recentemente, colocou um projeto de lei, uma lei que os funcionários da escola também têm direito a essa mesma alimentação. Então, nós almoçamos na escola, lanchamos na escola com nossos alunos. E isso é muito bom. Então, ele tem esporte, ele tem uma hora de se divertir, de interagir. Às vezes eu vejo os meninos brincando e fico assim, poxa, eu era assim. Ou queria estar sentado ali no chão junto com os alunos na grama, relaxando. Então, assim, são coisas legais que têm acontecido no colégio. A nossa escola, a gente tem uma estrutura muito boa. Digo que a gente já fez algumas investigações, né? Na Bahia, em colégios particulares, não tem 5 que tenha a nossa estrutura.
Impressão 3D, Paulo Vieira.
Eu digo o seguinte, o interessante é que não é a pior marca. Não fizeram assim, eu vou colocar um laboratório e vou colocar a pior marca que é para vocês. Não, a impressora é uma das melhores. Então, o que a gente tem no laboratório de robótica é dos melhores. Não é nada que... Não, é só para postar na foto, não é isso. Eu dou aula constantemente. Eu fiz um acordo com o meu governador que eu iria levar a escola toda para o laboratório de robótica. E eu levei ano passado toda a escola. Levei para...
Com a série, Alex?
Eu levei todos, né? Até os que não eram meus alunos. Ensino médio.
Lá, a sua é ensino médio. Primeiro, terceiro?
Isso.
E o fundamental 2?
Não, lá é assim. Só ensino médio, mas o aluno, ele entra... Ele tem a opção de fazer somente o integral, né? Sim. Que é as matérias normais. Mas ele tem a opção de escolher um curso técnico. E aí ele faz, junto com o ensino médio, o curso técnico. E à noite também tem curso técnico para quem já formou, que são subsequentes.
Duas perguntas. Uma para você e uma para a Samara. Para você, nós temos aqui um centro de robótica lá no Cimatec. Primeiro é perguntar se há algum tipo de conversa, de intercâmbio, de visita, porque tem um grande centro ali no Cimatec, lá no Senai Cimatec, um grande centro de robótica. Essa pergunta é para você. E para a Samara, sobre a questão da escola, se ele está dentro lá do Mastella, né? Como é que se dá essa áurea de ancestralidade, essa convivência, como é que isso, esse pertencimento, tá certo? Então, primeiro você responde, depois eu respondo.
A gente tem algumas parcerias, né? A escola, de vez em quando, a gente marca com o Senai, com o Cimatec, a gente já teve visita lá, inclusive, só que eu não tive essa oportunidade de fazer com a parte de robótica ainda. Eu pretendo, a gente tem professores que têm essa fonte para poder fazer. E eu queria até participar dessa pergunta que você fez para a Samara na seguinte questão. O interessante é que eu sou evangélico e Samara é do Axé. E nós conversamos... Nós nos respeitamos, convivemos, é minha amiga, né? Nem sempre, nem na política ou em algum assunto, a gente concorda. Mas ela fala a sua opinião, eu ouço, eu falo a minha opinião, ela ouve. E não tem nenhuma intriga, não tem nenhum problema em relação a isso, a gente se respeita. E é isso que a gente tenta também trazer para os alunos. Ora, se eu sou evangélico, posso caminhar de mão dada, abraçado, né, com uma professora de axé, porque os alunos não conseguem? Porque a gente tem que ser tão intolerante? Então, através também da nossa convivência, a gente mostra um combate também à intolerância religiosa e que tem acontecido muito nas escolas hoje em dia. Eu passo para a Samara.
Eu, antes de responder a Paulo, eu quero dizer que a Bahia tem 180 laboratórios de robótica, cerca de 180 laboratórios de robótica. O nosso foi o primeiro. Certo. Nós somos o primeiro laboratório de robótica. Dizer
também. Pioneirismo não é fácil, porque você carrega uma responsabilidade enorme de puxar os outros, com certeza.
E eu gosto de desafios, viu, gente? Eu gosto daquele negócio que me instiga, né? E falando aqui, respondendo para Paulo, tem uma coisa que me inquieta, né? Mas é oriundo da intolerância religiosa que nós vivemos em nossa sociedade. Sobretudo as religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda e outras religiões. Porque a gente também... quando a gente fala de matriz africana, as pessoas só pensam em candomblé e Umbanda, mas tem muitas outros ritos e outras religiões e crenças. Quando? Porque a nossa escola, originalmente, gente, é o Colégio Polivalente do Cabula. Nós somos originalmente Polivalente do Cabula. O Polivalente do Cabula passou a se chamar Colégio Estadual Mãe Estela. Colégio Estadual Mãe Estela. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi. Aqui eu saúdo meu pai Oxóssi, inclusive. E por que não botou Oxóssi, né? Não botou Oxóssi porque a gente vive numa sociedade que é intolerante e que destila ódio às religiões de candomblé e outras tantas. E que desconhece a existência de Oxóssi e de outros orixás. Isso ia fazer com que houvesse uma evasão muito grande. Veja, só por colocar o nome, porque esse colégio estadual, padre não sei o quê, colégio estadual Irmã Dulce, colégio estadual tal coisa, não ia gerar esse movimento de evasão. Mas no momento em que a escola passa a se chamar Mãe Estela e se colocasse de Oxóssi, com certeza a intolerância que caminha ali colada com a ignorância ia fazer com que as pessoas não permanecessem na escola. Então, a partir dessa realidade, a escola não se chama Mãe Estela de Oxóssi. Ou, pelo menos, deixa de se chamar Mãe Estela de Oxóssi e passa a se chamar Mãe Estela. Quando a escola muda de prédio, passa a ser um centro de referência, um centro estadual, né, que é CEINFOR, que é Centro Estadual de Educação e Inovação da Bahia, que aí abarca alunos que querem só fazer o ensino médio dentro das matérias da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, como também o ensino médio técnico. E aí, por isso que passou a ser centro integral. É uma escola imensa, é uma escola grande, com muitos laboratórios. A gente está falando muito aqui do laboratório de informática, mas tem laboratório do laboratório de robótica, mas tem laboratório de informática, laboratório
de química, de água, vai ser
de massoterapia, de radiologia. Eu conheci pouco tempo o laboratório de radiologia, fiquei em choque, assim, com o tanto que é equipado, né? E falando especificamente de robótica, no dia que... Sim, aí para concluir, quando estou no CEINFOR Mãe Estela e tenho consciência que Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi, eu sinto ancestralidade. Eu sei, eu conheço Mãe Estela, né? E eu sei que uma mulher muito sábia, dotada de muito conhecimento. As pessoas que são intolerantes deveriam procurar saber e conhecer mais o legado de Mãe Estela, de Oxóssi, né? Não só ela.
E aprender, viu, Sandra, com a... Acredito que seria aluna sua. Se quiser botar até o nome da literatura, agradeço. Que ela bota aqui, ó, a escola é laica. Isso é democracia. Ela botou exatamente quando o professor Alex fala que ele é evangélico. Ela é do candomblé.
Sim.
Né? E convivem. Porque ali são dois profissionais, né, que trabalham e que estão ali, os dois, nas suas religiões, buscando a origem de todas as religiões que devem ser. Quer fazer o bem, quer buscar o quê? O progresso de seus alunos. Então, quando a gente pensa em religião, sabe? E aí eu acho bacana que você vê aqui que não é a bancada, vem de casa, vem aqui pelo YouTube, dizer a escola é laica, realmente, a escola pública é laica, né? E os professores têm as suas crenças, né? Principalmente professor da escola pública afetivo, nem o Estado pode se meter nisso. Porque na escola particular, se ela é confessional, não, ainda você tem esse filtro. E pode, e deve, porque ela é confessional. Então, quando você coloca seu filho numa escola evangélica, você tem que seguir ali. Você coloca na escola católica, você tem que seguir ali. Mas a escola pública é isso aí. Então, mais uma vez, além do projeto, eu quero parabenizar vocês dois por entenderem e por fazer educação mostrando essa parceria para seus alunos. E aí mostrando, e eu vi isso, eu tive essa aula trabalhando, ganhando. Isso é legal, quando a gente aprende ganhando, né? E eu trabalhava numa escola e fui com o diretor dessa escola, irmão Aquiles Escapim, que foi diretor do Colégio Marista do Canela, em Mãe Oxóssi. E irmão Escapim, ele, quando encontrava o cardeal Dom Geraldo, ele se ajoelhava e pedia a bênção. Quando ele encontrou a Mostela, ele se ajoelhou e pediu a bênção. E aquilo ali, eu estava no grupo de jovens ali, a gente foi conhecer, nem sabia que a gente tinha uma mesquita islâmica ali, perto do Salesiano, a gente foi conhecer e fez, olha, eu não quero que trabalhe religião, religião que vai trabalhar as aulas de religião. O grupo de jovens, eu quero que trabalhe valores e mostre as religiões, e vamos conhecer juntos. E no carro eu fiz, mas irmão, eu achei bonito o senhor reverenciar, fez, ela não é a minha pastora, mas ela é a pastora de muitos. Então, mesmo respeito que eu tenho ao meu pastor, eu tenho que ter a pastora de outros. Então aquilo para mim ficou marcado e ficou. Hoje o auditório, o Colégio Marista de Patamares, leva o nome dele. Para mim é um exemplo da educação, um exemplo, inclusive, como religioso, né? Como frade marista. Porque isso é fantástico. Então, quando você só fala, Alex, você me lembrou nisso. E aí, na hora que você falava, é que eu não queria interromper. Ela bota aqui, de vez em quando esse computador me atrapalha, porque assim, eu quero fazer a pergunta, de vez em quando a pergunta atrapalha. Atrasa por causa disso. Então, além do projeto, né, já parabenizo porque você já teve essa ideia que você trouxe. Mas muitas vezes você está mudando vidas só nesse relacionamento. E deixando isso claro, que vocês têm a crença de vocês, mas ali é um ambiente profissional. E que a crença de vocês, vocês estão praticando fazendo bem.
Sim.
Fazendo o que vocês devem fazer. E procurando sempre o bem, esse dom supremo aí. Esse ser supremo. Então, mais uma vez, isso é fantástico aí.
Uma coisa fantástica, Thiago, nisso que eu demato muito. E eu sempre que tenho a oportunidade para meus colegas, é que a educação é feita para ajudar o outro. Porque tem muita gente que é introspecta, aquela grandeza. Eu sou professor e a educação é para mim. A educação não é para mim, a educação é para a gente ajudar na convivência humana, né? Mostrar para o outro que ele tem capacidade crítica e a partir das construções dele ele vai entender todo aquele movimento. Então, isso é brilhante. Vocês estão de parabéns com isso, de ter esse sentimento e entender isso. E na prática levar isso para os alunos. E melhor ainda, como o Thiago está lendo aí, as perguntas dos alunos. Os alunos.
Nem perguntas, são elogios. Você vê que a Patrícia aqui, vocês são incríveis.
Claro, que eles estão entendendo.
Simplesmente perfeito, tá? Lucas, então, isso é fantástico.
Isso é muito legal, porque é também a minha linha que eu vejo educação. Eu acho que a gente tem que estar sempre nesse esteio. De estar buscando, espraiando, ajudando a que eles espraiem o conhecimento deles, que eles botem para fora tudo aquilo que eles acreditam, mas que a gente vá parametrizando. Porque eu digo que o grande papel de um professor é parametrizar. Porque a ideia de crítica deles difere, né? Muita gente não aceitava, quando criança, quando minha avó dizia assim, olha, não faça isso, que vai acontecer isso. Mas era o papel da vivência. De ter provado e ter visto que era azedo, ter visto que era doce e está tentando te ajudar. Mas você vai parametrizando. E o grande papel do professor, eu sempre digo para meus colegas, que é parametrizar o comportamento, mas deixar fluir, né, a capacidade de cada um.
O interessante é que nesse processo todo, né, eu trabalho lá também com TCC de alunos, que técnico tem que fazer TCC. E eu estou numa parte de orientação. E aí, ano passado, no finalzinho do ano, os alunos apresentaram um projeto, uma equipe, que tinha 4 professores avaliando, os 4 de informática do colégio. Desses 4, 2 são mestres, mais um é doutor. E ali, quando chegou nas perguntas, eu parei assim para os outros professores e perguntei. Primeiro, eu confessei uma coisa, né, particular. Primeiro, eu elogiei os meninos, mas os meninos chegaram a um nível de conhecimento que eu não tinha. Eles me passaram no conhecimento, porque eu orientei, eles foram além do que eu pedi, e eu fico pedindo, não faz mais isso, faz mais isso. Eles foram. Quando eu vi, eu já não sabia mais fazer o que eles faziam. E eu perguntei aos meus colegas na hora: algum de vocês sabem fazer isso? Os 4 professores de informática, nenhum sabia fazer o que os alunos estavam fazendo. Então, assim, mostra que eles estão indo muito além. E esses alunos que participaram de projetos, né, não só esses alunos, mas assim, aqueles que a gente traz mais lembrança, que estavam mais próximos da gente. Todos estão na faculdade. E aí eles mandam mensagem, professor, ó, consegui um emprego. Professor, eu tô fazendo um curso disso. Professor, aí você fica, vai no colégio, vê a gente, abraça, ó, tô fazendo isso. Aí, tá, a gente vai na faculdade fazer algum trabalho, tira a foto com ela, ó, quem tá aqui na faculdade. Então, assim, mostra que eles vão ter, sim, um futuro muito bonito, que a gente começou só a semear. E aí, esses alunos hoje que participam do projeto com a gente, você vê que o nível deles também tá muito avançado. A equipe de robótica do colégio, esses quatro meninos estão, Guilherme, Laís, Vitória e Yasmin. Poxa, os meninos estão no nível que daqui a pouco eu vou ter que sentar e eles darem aula. porque é muito bom. Mas assim, muito legal essa parte.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Professora Samara, professor Alex, quero fazer então um desafio, já que vocês gostam de desafio, vamos remarcar o retorno de vocês aqui, porque nosso inimigo está ali, dizendo do horário, se vê que a hora passa rápido. Mas eu quero fazer o desafio do seguinte, e vocês voltarem, mas de forma diferente, vocês voltarem sozinhos e acompanhados. Sim. Como é esse paradoxo? Traga um aluno. Vamos fazer esse bate-papo do mestre com o aluno. Principalmente, olha a fala de Alex, que negócio fantástico, ele dizendo assim, olha, eu fiz o meu papel e aí eu digo assim, Alex, você não falou o ideal. Você fez o seu papel tão bem feito que seus alunos te passaram. Esse é o papel do professor, né? O professor, ele deve estimular este aluno a passar o próprio mestre.
Sim.
Né? Até porque ele tem recursos que o mestre não tinha. Ele está tendo, como você disse aí, não tenho dúvida aí, até pela sua idade, né? Estamos próximos ali. A gente nem sonhava o negócio de impressora 3D. Porque impressora de papel, claro. E dona Sessão dela agora, que faz até o texto aqui na Excelsior, ela imprimia minhas provas no mimeógrafo.
Sim.
Então, como é que é da época de mimeógrafo cheirando a álcool?
Depois eu corri lá para no lixo para pegar as provas
do mimeógrafo. Olha aí, ó. Não, eu não sei, se eu tô sabendo agora, não é da minha época.
Não, não é da sua época, não. Eu sei disso que eu gosto de história. Mas assim, então não era. Então, assim, seus alunos também, ele tem uma facilidade que você não tinha.
Sim.
Né? Ele tem. Eu fico pensando, vamos lá, na década de 90, qual a grande escola que sonhava em ter uma impressora 3D? Ninguém sonhava porque não existia, para começar. Né? O computador era o tamanho dessa mesa. Então, que bom que vocês fazem o trabalho de vocês tão bem feito que você tem uma hora que você diz, não estou conseguindo avaliar isso aqui, não. É isso mesmo? Né? Então, isso é fantástico. Então, normalmente, antes de encerrar e passar a palavra, eu peço que vocês façam o compromisso de retornar. Mas eu quero esse compromisso de forma diferente. Porque como o nosso estúdio é pequeno, não caberiam aqui 4, 6, que venha um mestre e um aluno, né, que possa tá mostrando, porque isso é realmente encantador. Eu fiquei aqui já com vontade de conhecer a escola, de estar próximo, por ser professor de formação. Então, a educação é algo que eu ainda acredito.
Sim.
E falo esse ainda com muito peso, porque hoje, uma reunião pedagógica, isso mexeu comigo, assim, algumas falas de colega. Eu fiquei pensando assim, porque eu tenho uma colega que falou assim, a saúde faliu, não sei o que. Eu falei, pô, mas se tudo isso faliu, porque a educação também está falida? Porque quando a gente erra, vai refletindo. Se o sistema prisional cresce, é porque estamos falhando. Né? Se a saúde está atolada, é porque estamos falhando. Estamos enquanto sistema, porque enquanto profissionais, a gente percebe o diferencial. Então, esse compromisso aí de pensar, e quando eu perguntei qual a série, exatamente por isso, que eu já estava querendo trazer, então, ensino médio é mais fácil. E porque o Estado hoje, Paulo, carrega um fardo, né, muito pesado, e aí não só em Salvador, mas com diversos municípios, mas Salvador, por ser uma capital, o fardo fica mais pesado, que ele absorve o ensino fundamental, né, o fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que é a obrigação constitucional dos municípios. Então, óbvio, se ele não tivesse esse fundamental, ele poderia investir mais em laboratórios, talvez de ter 168.
180.
A gente teria aí 400, 500, porque todo o dinheiro gasto com o ensino fundamental poderia estar indo para o ensino médio e melhorando ainda mais a educação. E que bom, né? Que bom que a educação está nesse nível, no nível de, né? E que bom também é saudar. Então vamos começar, se é para começar, vamos começar grande.
Foi, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante.
Quer levar o Voz e Saberes lá.
Por que não? Por que não a gente fazer um programa de lá? E temos que falar com o Emerson, com o Jorginho ali, porque a parte técnica, você vê que aqui, vocês chegaram, você vê que eu me confundi todo aqui, a gente pede recurso ali, o Jorginho ali, para me ajudar. Mas, assim, parabenizar, professores, lançar esse desafio, para vocês que gostam de desafio, vamos fazer um programa. Consegue. Né?
Mas lá são os profissionais de informática. Eu vou lá, eu mostrar lá. Não vai precisar nem levar Jorginho, nem Emerson. Já tem lá.
Já tem lá, né? Aí você fica brincando que eles entendem.
Mas não tenham dúvida. O prédio da nossa... Na verdade, o prédio não... A nossa escola, né, que é um centro, deve ter o quê? 5 prédios? 4 ou 5 prédios, né? Incluindo uma TV dentro da escola. Né? Tem uma TV. Agora, o Thiago fez o desafio. Eu sou assim, dia e hora. É só dizer o dia e a hora que eu estarei aqui. Vai ser difícil escolher um dentre tantos alunos brilhantes que nós temos. Essa vai ser a maior dificuldade.
Mas aí você escolhe por disponibilidade, a família que deixa, deslocamento. Sim. Até porque, assim...
Dois que não foram pro último evento.
Também.
A gente dá um jeito.
Porque é bom que quem tá em casa, é bom até que esse jovem, que essa criança, que possa assistir. Dizer assim, pô, se eles puderam estar representando o meu estado, meu país, eu posso. Isso desperte, porque não existe educação sem ciência e não existe avanço sem educação. Então, tudo tá casado, né? Então, isso, quando Maiane me trouxe... a ideia ali, na hora disse, bora. Tanto que eu falei com você, e foi engraçado quando eu chamei ela, falei, qual o tema? Eu falei, sei lá, qual o tema? Vamos pensar aqui. Eu gostei do que a Maiane falou, né? Eu gostei desse trabalho, acho que ele tem que valorizar o que acontece de bom nas escolas públicas. A gente tem que mostrar que existe muita coisa boa em unidades municipais de Salvador e unidades estaduais da Bahia, porque é a nossa realidade, mas não tenho dúvida que no interior também está existindo muita coisa boa, e outros estados também estão existindo coisas boas, mas pela realidade da Cardeal FM, que tem o alcance aqui no nosso estado, temos muita coisa boa. Então é o momento de mostrar. Então, o professor falando atinge principalmente a galera que ele conhece, você está vendo aqui. E o Alex, não começou a ensinar como professor, não. Alex, você está muito antes disso. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é Kelly Peixoto. Professor Alex jogando duro como sempre. Eu sou prima dele. E ele me ensinou antes mesmo de ser professor. E sempre foi isso aí. Extremamente focado, disciplinado no que faz. Parabéns, primo. Então, já era professor dentro de casa. Então, assim, você tem meu WhatsApp, passar para o professor Alex. Se vocês pensarem... O Vozes Saberes está aberto. Já passamos aqui, comi o intervalo, já comi o tempo, vou receber esporra amanhã, vamos atrasar a Ave Maria. O
intervalo tem hoje, viu, Thiago?
Mas porque o tema é empolgante, Paulina. O tema é...
Eu quero dizer que dos trabalhos aprovados na SBPC da Bahia, 2 são de Salvador. O nosso e o do Colégio Central. Os outros são do interior.
Então,
importante dizer isso aqui. O interior também está produzindo ciência, né? Está produzindo conhecimento, está fazendo difusão, né, científica também.
Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui dois ex-proreitores, já mudou a gestão, do IFE Baiano. E eles mostravam exatamente uma pomada feita no IFE, no interior da Bahia, não lembro agora qual é a cidade, né, porque foi nem no Voz de Saberes, foi no Fora da Caixa. Cicatrização. E algo já estava em fase de patentear. Uhum. Então, assim, um negócio fantástico ali no Instituto Federal, nosso, né? Sendo bem bairrista mesmo, aqui nosso, baiano, certo? Não foi do Sul, não foi do Sudoeste, foi da Bahia, e é como eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes, eu não gosto de dizer muito isso, porque quem está ouvindo, acho que eu estou querendo tirar onda. Mas não, eu tive sorte, eu nasci em Salvador, não escolhi não, só tive a sorte de nascer aqui, né? Nessa cidade, nesse estado que é tão discriminado, mas que se não fosse a gente, talvez a gente não fosse independente até hoje, né? Que bom que depois de anos, 2 de julho, começa a ser reconhecido como de fato a confirmação da independência. É quem lutou, enquanto parte do país lutava para separar, a gente lutava para conquistar, para vencer. Então eu tenho muito orgulho de ser baiano, e quando eu vejo um Instituto Federal lançar a pomada, pensar em patentear, amanhã está aqui com a médica, né? Uma médica jovem, mas com antes dos 30 anos, já está na Fiocruz, já tem o doutorado, pós-doutorado, do interior da Bahia, de IDC, né? Comandando um grande instituto de pesquisa que faz um trabalho brilhante detectando HIV, detectando tuberculose nos presídios, né? Quebrando esse preconceito, professora, que você traz, o preconceito é a ignorância, que muita gente diz, você gasta seu tempo com preso? Ela fala, não, eu gasto meu tempo com seres humanos. E eles estão privados de liberdade, né? Privados de saúde. E ela traz outra reflexão. Lembre que a cadeia não tem só preso, né? Na cadeia temos os agentes penitenciários, policiais civis, militares. E outra, a esposa do preso que vai lá visitar ele pode levar a tuberculose para sua casa. Ela pode ser que faz faxina em sua casa. Então, são pessoas assim que fazem a diferença e que faz a Bahia ser a Bahia, faz Salvador ser Salvador. Então, Vozes Abertas está de portas abertas. Quando você fala dia, hora, eu digo, e com muita clareza mesmo, podemos pensar nos dias, nas horas, porque falar de produção científica, eu acho que é o papel do Vozes Saberes. É o papel da Cardia FM. O slogan dessa rádio, o Paulo toda noite traz isso aqui, é informação que transforma. E qual é a informação que transforma? A gente está sabendo que a rede pública está fazendo ciência, a rede pública está indo viajando, mostrando. O que você falando aqui, eu fiquei imaginando, eu nunca vi o barco, mas eu já fiquei imaginando esse barquinho.
E aí, vai trazer.
Pela minha infância, eu pensei no barquinho do Playmobil. Né? Aquele barquinho andando.
Tem que trazer mesmo. Vai trazer,
né? Eu pensei neste barquinho já andando ali pela praia. Você foi dizendo assim, que ele vai pegando lixo, vai medindo